bíblica da primeira igreja batista de Irajá para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. Te convido a inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, porque esse tempo está separado para o estudo da Tua Palavra. Então agora nós queremos pedir que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Conduza-nos, ó Pai. Ensina-nos que esse tempo seja realmente proveitoso. Guarda o nosso entendimento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema que nós temos abordado nesse trimestre é adoração, e nós seguimos estudando a revista Compromisso da Editora Convicção. O título da lição de hoje, Agenda para os Adoradores. Hoje o nosso estudo estará focado nos capítulos de 21 a 27 do livro de Levítico. Lembrando que é muito importante que você faça toda essa leitura para ter uma visão global do texto e também do contexto, uma vez que na nossa breve lição nós apenas abordamos alguns temas específicos. Então, nos capítulos de hoje, mais uma vez, nós veremos sobre santidade do sacerdote, do culto e também da linguagem. Padrões elevados para os líderes da adoração. Levítico, capítulo 21, versos de 1 a 24. O padrão de santidade exigido para os sacerdotes hebreus era muito elevado. Ele não podia, por exemplo, tocar no morto, a menos que fosse um familiar íntimo, um pai, mãe ou irmão. Isso porque a morte, ela era vista como uma marca do pecado. Levítico, capítulo 21, verso 1. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha morrer. E nem mesmo, nesse caso, um sinal público de luto poderia ser assumido pelo sacerdote. O verso 5. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Outro ponto interessante é que o sacerdote, ainda que não estivesse obrigado ao celibato, ele deveria cuidar com muito carinho dos seus relacionamentos. Por exemplo, ele não poderia se casar com uma mulher que fosse divorciada ou que fora abusada, ou mesmo que fosse viúva. O verso 7. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Bom, preste atenção aqui nesse ponto. Esses critérios em relação a quem o sacerdote poderia se casar, eles podem parecer um pouco restritivos, mas nós devemos lembrar do contexto daquela época. Somente o sacerdote era quem tinha acesso à presença de Deus. O seu padrão deveria ser a perfeição para poder ir até o Senhor. E também o sacerdote, ele estava tipificando o sumo sacerdote perfeito que viria, Jesus. Pensando então em Jesus, sabemos que ele veio, viveu sem pecado, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua noiva imaculada, a igreja. Efésios capítulo 5, versos de 25 a 27. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ainda Apocalipse capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Então nós podemos voltar os olhos aqui para o sacerdote em Levítico e considerar tudo o que ele representava, entendendo então que havia um significado maior, um ensinamento através da sua vida. E olhando para esse ponto então, nós vamos perceber a importância de que tudo que o envolvesse fosse santo, imaculado. Irmãos, o que nós podemos aprender com esse ponto aqui é que o padrão de santidade de todos deve ser o mais elevado possível, pois estamos nos relacionando com Deus, que é totalmente santo. Festas fixas. agenda para os adoradores. Levítico capítulo 23, versos de 1 a 41 e capítulo 25, versos de 1 a 34. No Êxodo, havia sido indicado três festas: a Páscoa, a festa das semanas, também tida como festa das primícias, e a festa das colheitas. Aqui em Levítico, outras festas estão sendo acrescentadas ao viver daquele povo. Então, elas estariam a princípio relacionadas a eventos agrícolas, mas também tinham um significado religioso. E essas festas são a festa das trombetas, a expiação e os tabernáculos. Com o passar do tempo, essas festas, elas deixam esse caráter agrícola e assumem ou permanecem com o seu caráter religioso. Levítico capítulo 23, verso 4. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. E o texto segue. Mas então, sobre aquelas festas ali, nós queremos aqui fazer um breve comentário. A festa dos pães ázimos recordava a libertação do Egito. O Pentecostes celebrava a gratidão pela colheita. A festa das trombetas marcava o início dos preparativos para o dia da expiação, que celebraria o sacrifício por todo o povo. E ainda, a festa dos tabernáculos lembrava aquele povo do tempo em que viveram em cabanas no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Bom, como cristãos, nós entendemos que as festas do Antigo Testamento apontavam para Cristo e foram cumpridas nele. Por exemplo, a nossa Páscoa, nós celebramos Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi sacrificado uma vez por todas. Então, nós entendemos que em Cristo nós somos libertos da morte, do pecado, para a liberdade dos filhos de Deus. Irmãos, olhando para essas festas aqui, para todo aquele contexto do livro de Levítico, nós podemos perceber que ali havia ensinamentos que eram princípios. Esses princípios devem ser celebrados por nós. E fazemos isso hoje, mas fazemos através da nossa vida. Que o Senhor, então, abençoe o estudo da Sua Palavra aos nossos corações e a complete segundo a Sua vontade. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Pai, por esse precioso tempo de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa completar o Seu entendimento em nossos corações. Queremos caminhar segundo a Tua vontade, queremos viver para o Teu louvor em adoração. Continue aguardando, ó Pai, as nossas famílias. Continue nos guiando por onde o Senhor tem o melhor caminho para nós. Cumpra-se a Tua vontade em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude e entenda a Bíblia.
Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, oh, até que Ele venha. Só nele há perdão, só nele há perdão.